Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará.
Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Acopiara, MP do Ceará discute combate à violência de gênero com jogadores adolescentes. Em Juazeiro do Norte, MP estadual inicia atividades de 2024 do programa O Sistema de Justiça Vai à Escola. Em Fortaleza, MPCE discute acessibilidade de calçadas em audiência pública. E na hora do debate, o MPCE na garantia dos direitos da pessoa idosa e com deficiência no transporte público de Fortaleza. O convidado da edição de hoje é o promotor de justiça com atuação na defesa coletiva da pessoa idosa, Alexandre Alcântara.
Nós precisamos garantir, né, esse embarque seguro, esse embarque e desembarque seguro a esses grupos vulneráveis. Então nós tivemos aqui uma reclamação de um idoso, de uma pessoa idosa, que não conseguiu, né, tem uma dificuldade muito grande de transitar e ter seus direitos respeitados no terminal da Parangaba. Então nós instauramos um procedimento administrativo, já fizemos uma audiência com a ETUFO, o Sim de Ônibus, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e vamos conversar também com a SOCICAN e com o secretário municipal responsável pelos terminais, para que nós façamos, né, uma programação, nós estamos elaborando a programação de fiscalização, e essas visitas de fiscalização nós teremos também ações educativas.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MPCE na garantia dos direitos da pessoa idosa e com deficiência no transporte público de Fortaleza. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Visite o memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
O memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
Faça sua visita de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde.
Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate Público.
Em Acopiara, o MP do Ceará discutiu o combate à violência de gênero com jogadores adolescentes. Quem conta pra gente é a repórter Vitória Costa.
O MP do Ceará promoveu na zona rural do município de Acopiara uma palestra sobre violência contra a mulher para adolescentes que treinam para serem jogadores de futebol. O evento buscou introduzir os jovens esportistas no debate sobre a importância de se combater a violência de gênero na comunidade local e outros lugares em que poderão estar, como reforça a promotora de justiça, Raquel Barua.
Há algum tempo, a segunda promotoria tem essa intenção de discutir tema com esse público de adolescentes jogadores, o que tornou possível com a instalação na comarca de um centro de treinamento de um grupo estrangeiro que visa a descoberta de novos talentos no mercado nacional e também internacional. Porque exatamente na formação, sem nem estigmas, embora alertado por várias notícias, né, muito recentes, mas principalmente levar como mais uma regra do jogo, que é a não violência, para servir de escolhas, que os jogadores tenham posturas, que essas escolhas sejam positivas, das posições que ocupam, né, no, na comunidade que está sendo transformada com eles aqui e em qualquer lugar que eles vierem a ocupar.
O evento fez parte da programação em alusão ao Dia Internacional da Mulher, lembrado neste mês de março.
Em Juazeiro do Norte, MP Estadual já iniciou as atividades de 2024 do programa O Sistema de Justiça Vai à Escola. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
O programa do MP Estadual, O Sistema de Justiça Vai à Escola, inicia as atividades de 2024. O evento desmistifica as atividades dos órgãos de justiça e desperta nos estudantes o interesse pelo conhecimento de seus direitos e deveres. Como reforça a assessora jurídica da Terceira Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, Thaís Souza.
Esse evento é promovido pela Terceira Promotoria de Justiça, junto com a parceria com a Escola Superior do Ministério Público, com a participação de representantes do sistema de justiça, tais como juiz de direito, promotor, delegado, defensor. Debatemos sobre temas que são corriqueiros no estabelecimento escolar, no, na comunidade, na vida, na sociedade, que são temas ligados a preconceito, drogas, bullying, questão de paternidade, assédio sexual, temas muito corriqueiros e que permeiam a realidade de muitos jovens e de brasileiros.
A primeira escola que recebeu a agenda neste ano foi a de tempo integral Amália Xavier, no bairro Santa Teresa, em Juazeiro do Norte. O evento foi na sexta, 22 de março. Outros temas também debatidos pelos estudantes e integrantes do sistema de justiça são drogas, preconceito, tolerância, bullying e assédio sexual.
Em Fortaleza, o Ministério Público discute a acessibilidade de calçadas em audiência pública. Os detalhes com a repórter Marta Bruno.
O MP do Ceará promove no dia 3 de abril, às 9 da manhã, audiência pública para debater a política pública de acessibilidade das calçadas de Fortaleza. O evento será na sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza. O promotor de justiça Inês Romero relata a atual situação das calçadas na capital cearense.
Atualmente nós temos uma situação em que muitas vezes as calçadas são ocupadas por equipamento urbano, que não seguem o padrão na sua construção, no tipo de piso, gerando sério risco para toda a população e, em especial, para a população de pessoas com deficiência e também de idosos, mulheres que têm filhos pequenos, que muitas vezes não podem caminhar pela calçada por conta desses obstáculos, por conta das muitas situações de ilegalidade. E é importante que haja uma política permanente para fazer algo muito simples e que é uma obrigação legal, deixar as calçadas acessíveis para toda a população. Imagine qual é a dificuldade de uma pessoa que é cadeirante para andar numa calçada que muitas vezes não permite que ela simplesmente passe de um obstáculo e ela tem que muitas vezes ir para a rua correndo sério risco, inclusive risco de vida, de ser atropelada, e isso precisa ser mudado.
A sede das Promotorias de Justiça de Fortaleza fica na rua Maria Alice Ferraz, número 120, bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. Foram convidados a participar da audiência pública representantes e órgãos da Prefeitura de Fortaleza, do Governo do Estado, da OAB Ceará, da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza, além de representantes do curso de Arquitetura e Urbanismo de diversas universidades e demais interessados.
Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85 99997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Visite o memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
O memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
Faça sua visita de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde.
E agora quem chega com destaque para a gente é o repórter Yuri Silva.
O MP do Ceará promoveu a audiência virtual para acompanhar as medidas implementadas por órgãos de saúde do município de Fortaleza e do Estado, a fim de evitar superlotação nas emergências dos hospitais públicos pediátricos da capital durante o período chuvoso. A promotora de justiça, Ana Cláudia Ochoa, destaca um dos encaminhamentos da audiência.
A Secretaria de Saúde do Estado notifique os municípios de Caucaia e Maracanaú para que os gestores esclareçam os motivos da grande busca de pacientes pediátricos desses municípios à emergência do Hospital Albert Sabin, pois tanto Caucaia como Maracanaú possuem capacidade e recebem valores de incentivo financeiro para tratarem seus pacientes desse perfil nos respectivos municípios.
A próxima audiência com foco na saúde pública infantil está marcada para 16 de abril. Os órgãos envolvidos deverão prestar as informações e atualizações requeridas pelo MPCE.
Boletim de notícias do MP. E o Ministério Público do Estado do Ceará denunciou nesse domingo, 24 de março, Israel Leal Bandeira Neto pelo crime de importunação sexual. O MP também deu parecer favorável à decretação de prisão preventiva, conforme representação da autoridade policial. O caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, mas só viralizou nas redes sociais na semana passada, isso porque a empresa em que o denunciado trabalhava não só o demitiu, como emitiu uma nota de repúdio sobre as ações do ex-funcionário. Em um perfil na internet, a instituição disse repudiar atos de violência, abuso ou importunação. Boletim de notícias do MP. E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça vinculada de Icapuí, ingressou no dia 13 de março com ação civil contra 3 secretários e uma secretária do município por ato de improbidade administrativa, que causou danos ao erário público. A medida é referente ao valor de R$ 148 mil, que foi utilizado para quitar a dívida das secretarias com a empresa contratada pelas pastas, mas que não prestou os serviços de forma completa. O processo foi aberto no Tribunal de Contas do Estado pela empresa, que procurou o órgão afirmando que os titulares das secretarias de Saúde, Educação, Administração e Finanças e de Assistência Social não realizaram o pagamento completo pelos serviços prestados. Durante o trâmite, os secretários afirmaram que a empresa não cumpriu com as obrigações contratuais, o que ocasionou a redução do pagamento. No entanto, os alvos da ação realizaram logo depois um acordo com a empresa, reconhecendo a dívida e utilizando recursos municipais para quitar as dívidas. Analisando os autos do processo, o MP constatou 2 irregularidades por parte dos secretários: crime de modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo e ato de improbidade administrativa, já que a empresa foi paga com recursos públicos por serviços que não teria completado. O MP estadual requer que os secretários e a ex-secretária sejam condenados a perderem a função pública que exercem atualmente, a terem seus direitos políticos suspensos por 12 anos, a pagarem multa equivalente ao valor do dano e a não realizarem contratações ou receber benefícios fiscais por meio do poder público nos próximos 12 anos. Além disso, o Ministério Público pede que o município de Icapuí seja intimado para, caso queira, intervir no processo. Boletim de notícias do MP. Com a atuação do MP do Ceará através da 7ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, o município de Juazeiro publicou decreto regulamentando a isenção da contribuição de iluminação pública para pessoas com deficiência. O decreto foi publicado no dia 23 de fevereiro no Diário Oficial do município de Juazeiro do Norte. O órgão ministerial estava acompanhando a situação desde 2019, quando foram feitas reclamações na unidade descentralizada do DECOM de Juazeiro do Norte, relatando a violação do direito de isenção de pagamento assegurado pela lei municipal. Para apurar a situação, o MP instaurou procedimento administrativo e realizou diligências para a resolutividade do caso. Em setembro do ano passado, após audiência extrajudicial, a Prefeitura se comprometeu a editar e publicar o decreto regulamentando a isenção da CIP no prazo de 30 dias úteis, garantindo a efetividade do direito assegurado em lei. A CIP é a Contribuição de Iluminação Pública. Para ter direito ao benefício da isenção, os interessados precisam comprovar por meio da carta de concessão do benefício e laudo médico atualizado constatando a deficiência. Tem que ser beneficiário de algum auxílio por incapacidade em caráter definitivo e serem proprietários de um único imóvel. A isenção terá vigência de 12 meses, devendo ser solicitada prorrogação pelo beneficiário. E o Ministério Público do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Solonópole, assinou com a Prefeitura de Solonópole convênio para assegurar acolhimento jurídico, psicólogo, social e de saúde às vítimas de violência no município. Com a assinatura, a Prefeitura se compromete a disponibilizar órgãos municipais a prestarem os atendimentos necessários ao público em questão. O convênio foi proposto pelo promotor de justiça Gustavo Santos e celebrado com a prefeita do município. A medida faz parte do procedimento administrativo instaurado pelo MPCE para garantir os direitos das vítimas. O documento traça objetivos para garantir direitos fundamentais às vítimas de infrações penais, atos infracionais, entre outros. A finalidade é garantir a essas pessoas acesso à informação, apoio, tratamento, proteção, reparação, entre outros direitos. Boletim de notícias do MP. E o Ministério Público lançou na última sexta-feira o programa Vidas Preservadas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse programa com o repórter Emerson Rodrigues.
Com foco na proteção do profissional que cuida da saúde mental da população cearense, o MP do Ceará lançou na última sexta-feira a edição 2024 do programa Vidas Preservadas. O evento, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza, foi transmitido pelo canal do MPCE no YouTube e contou com palestras que abordaram os serviços de prevenção e pós-venção ao suicídio ofertados pelos municípios e a importância de cuidar da saúde dos profissionais e familiares e cuidadores das pessoas em sofrimento psíquico. O Procurador-Geral de Justiça, Raley Carvalho, destacou que o Vidas Preservadas se tornou referência nacional na defesa da valorização da vida e pontuou o importante trabalho conjunto do MPCE e parceiros no Estado.
São 8 anos com um saldo muito positivo, né? E esse programa já tem ultrapassado as fronteiras do Estado, né? Outros estados, outros ministérios públicos, tem copiado a nossa experiência e isso para a gente é um motivo de bastante orgulho. Estão todos preocupados com a vida do cidadão, né? Com a preservação da vida, que é o bem maior que nós temos.
A coordenadora do programa, promotora de justiça Karim Leopécio, também salientou a união de esforços em torno do cuidado com a saúde mental.
O Vidas Preservadas ele vem trazer a discussão em torno da prevenção, da intervenção e da pós-venção do suicídio. E isso é extremamente importante porque ainda é um tema que ainda tem muita polêmica em torno disso e muito tabu nessas discussões. Então a gente traz uma discussão baseada em procedimentos científicos, né, e visando um melhoramento da política pública. Então, assim, a gente tem que ter o apoio da família, o apoio de bons profissionais, dando toda essa rede de suporte ao paciente.
O evento marcou ainda o lançamento do troféu Laços de Vidas, premiação que busca reconhecer o esforço dos municípios cearenses que mais evoluíram na prevenção do suicídio. O formulário Vidas Preservadas também foi lançado, com a proposta de mapear as ações e atividades de prevenção, intervenção e pós-venção ao suicídio a partir das respostas do questionário. No lançamento, 50 municípios cearenses receberam certificado por aderirem ou renovarem os planos de prevenção ao suicídio em 2023. Glória Viana é professora e psicóloga na Rede Municipal de Ensino de Aquiraz, e também integra o Comitê do Vidas Preservadas no município. Ela ressalta como se dá o trabalho nas escolas da cidade.
Eu acho a iniciativa muito importante. O nosso trabalho lá no Aquiraz é diretamente nas escolas, diante das demandas que têm sido cada vez mais recorrentes entre os nossos estudantes, nossos jovens. Eu acredito que esse trabalho direto nas escolas, fazendo um apoio, a escuta, o acolhimento desses alunos, principalmente pós-pandemia, que isso se tornou mais manifesto, essa questão afetiva entre os nossos jovens, isso é mais um trabalho que vem reforçar essa questão do acolhimento, desses jovens que hoje precisam tanto que a gente fique mais próximo, a gente tenha esse trabalho de escuta e de reforçar nesse momento de transição que eles vivem, que a gente sabe que é um momento bem, bem difícil para eles, muito complicado.
O promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Hugo Mendonça, reconheceu a necessidade de, anualmente, traçar novas metas e objetivos em prol da valorização da vida.
Vidas preservadas representam um movimento positivo, um movimento de esperança, um movimento de trabalho, um movimento de crescimento de uma política absolutamente necessária. Vidas preservadas representa a junção de esforços públicos e privados, ONGs, pessoas físicas, empresas, órgãos públicos, Ministério Público, todos unidos em prol de uma saúde mental adequada, cuidada, organizada em todo o estado do Ceará, em prol da defesa do maior direito que nós temos, que é o direito à vida. São 8 anos de evolução da nossa política, 8 anos de acompanhamento dos municípios e agora com esse foco de cuidar daqueles que são responsáveis pelo cuidado.
A Procuradora de Justiça Isabel Porto, vice-ouvidora-geral do MPCE, também participou do evento e o repórter Alex Mineiro conversou com a procuradora sobre o momento.
Doutora Isabel, por que é importante, Por que é fundamental essa atuação do Ministério Público na questão do trabalho da saúde mental dos cearenses?
Bom, a saúde mental ela é importante não só para o cearense, mas para todo o nosso país, No nosso país, no mundo inteiro, se trabalha a saúde mental, é de suma importância para que nós tenhamos uma vida melhor e principalmente no pós-pandemia, onde houve o agravamento da questão da depressão, da ansiedade. Então, aumentou demais, esse problema na esfera da saúde mental. Evidentemente que, ao longo dos anos, essa questão sempre foi veiculada, sempre foi tratada, mas não da forma como nós estamos procurando desde a edição da lei da reforma psiquiátrica brasileira, que decorre também de um movimento mundial, e nós, do Ministério Público, tanto do Estado do Ceará quanto a nível nacional, nós estamos nos debruçando em melhorar as condições de atenção e de cuidado na área da saúde mental. E aqui nesse momento do Vidas Preservadas, é um momento como o próprio nome, desse programa está dizendo. Começou como um projeto, esse projeto começou na Promotoria de Saúde, quando ainda eu estava lá, foi levado um problema de um colega, e a partir daí eu chamei o doutor Hugo Mendonça, que era coordenador do CALPIGE, e a partir desse momento nós organizamos, um movimento que o Hugo, com a sua criatividade, e outros parceiros, que não é só do Ministério Público, denominou-se de Vidas Preservadas. E a importância é a questão da prevenção ao suicídio. Nós estamos vendo que, a nível mundial, a questão do suicídio é um momento de preocupação, tanto a nível até da criança, do adolescente, do adulto e também do idoso. Então, são todas as esferas de idade, são todos a nível social, não tem discriminação de esfera social para que esses problemas aconteçam, de ideação, de suicídio propriamente dito, e o Vidas Preservadas veio para dentro da sociedade cearense fazer esse trabalho de prevenção, né, a um tema tão sensível, a um tema tão delicado que a gente tem que estar colaborando com essa sociedade para cada vez mais valorizar a vida.
Agora aquele momento em que vamos conhecer de perto ainda mais a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Ao longo deste mês, buscamos relembrar a atuação de mulheres que desempenharam um papel fundamental na formação do Ministério Público do Ceará. Hoje, vamos destacar o impacto de diversas ações do MPCE na defesa dos direitos das mulheres. Com o intuito de formular e implementar políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade e o combate à violência de gênero, foi criado em fevereiro de 2016 o Núcleo Estadual de Gênero Pro-Mulher, conhecido como NUPROM. Uma das atividades de destaque do Núcleo é o projeto Dialogando nas Empresas, que debate a sensibilização para o tema da violência de gênero nos locais de trabalho. Outra iniciativa importante do Ministério Público é conduzido pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, o NUAV. Criado em 2019, esse núcleo tem como objetivo garantir a proteção integral das vítimas diretas e indiretas de violência. Em 2023, o NUAV foi premiado nacionalmente por sua relevância e atuação. Além dessas ações significativas, o MPCE estabeleceu, em 2021, a Ouvidoria das Mulheres, responsável pelo atendimento inicial às vítimas de violência. Cabe a essa ouvidoria especializada encaminhá-las para as redes de acolhimento disponíveis. Embora não haja uma estimativa precisa do número de mulheres que passaram pela instituição, atualmente o MPCE conta com cerca de 1.200 mulheres, entre membras, servidoras e estagiárias. Ao longo desses anos, todas essas mulheres foram fundamentais para o desenvolvimento de diversos projetos com o objetivo de reduzir os impactos do machismo e da desigualdade em nossa sociedade. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Nesse bloco vamos tratar sobre o MPCE na garantia dos direitos da pessoa idosa e com deficiência no transporte público de Fortaleza. É hora do debate.
Hora do debate.
E o MP do Ceará, através da primeira Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, que tem como titular o promotor de justiça Alexandre Alcântara, compareceu no dia 13 de março ao terminal de ônibus do bairro Parangaba para fiscalizar a prioridade das pessoas idosas no embarque e desembarque do transporte coletivo. No local, estava presente o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará, Sindiônibus, a Empresa também de Transporte Urbano de Fortaleza, Etufó, e a Socican, que é a empresa que administra as operações dentro dos terminais municipais. Durante o trabalho, foi realizada a campanha educativa pela Etufó dentro e fora dos ônibus para conscientizar os usuários sobre o direito de prioridade das pessoas idosas. A empresa também distribuiu panfletos com informativos e realizou o contato direto com os usuários nas filas prioritárias. O Sindiônibus reuniu motoristas e instrutores para prestar informações ao Ministério Público e esclareceu algumas questões práticas de logística quanto ao trabalho dos profissionais na segurança do transporte das pessoas idosas. A Socican, que é a empresa que gerencia as operações quanto ao uso das instalações e o serviço de transporte nos terminais, relatou sobre o avanço da política da prioridade e os problemas enfrentados para a maior eficácia prática do direito, como, por exemplo, a violação deliberada por alguns usuários, que apresentam resistência infundada para o uso das filas de embarque prioritário. Todos os órgãos em conjunto verificaram as filas, plataformas e dependências dos terminais para efeitos de análise conjunta no aperfeiçoamento da prioridade da pessoa idosa. Aí, no final, restou identificada a necessidade de regularização e aperfeiçoamento de alguns pontos, entre outros, o implemento de projeto educativo à classe de motoristas como forma de aperfeiçoamento do serviço, a revitalização de alguns pontos estruturais do terminal, a regularização do comércio instalado instalado nas plataformas do terminal e a utilização de métodos efetivos para identificação das pessoas classificadas como prioridade para utilização da fila adequada. E é justamente sobre esse tema, sobre como vem sendo feito o trabalho do Ministério Público na garantia dos direitos da pessoa idosa com deficiência no transporte público, que recebemos aqui o promotor de justiça, Alexandre Alcântara.
Obrigado, Alex. Sempre é um prazer estar aqui na Rádio Universitária participando desse tão importante programa.
Doutor Alexandre, o MP do Ceará vai visitar os terminais de ônibus de Fortaleza para fiscalizar atos de violação ao direito da prioridade da pessoa idosa e também da pessoa com deficiência. Primeira pergunta que eu faço é, o que viola o direito de prioridade da pessoa idosa e com deficiência, doutor Alexandre?
A nossa lei garante, né, tanto o embarque como o desembarque prioritariamente a esses grupos vulneráveis, né? É lógico que essas pessoas elas precisam ter um atendimento, né, especial em todos os equipamentos públicos, né, e no sistema público de transporte não é exceção. Então nós precisamos garantir, né, esse embarque seguro, e esse embarque e desembarque seguro a esses grupos vulneráveis. Então nós tivemos aqui uma reclamação de um idoso, de uma pessoa idosa, que não conseguiu, né, tem uma dificuldade muito grande de transitar e ter seus direitos respeitados no terminal da Parangaba. Então nós instauramos um procedimento administrativo, já fizemos uma audiência com a ETUFOR, né, ETUFOL, Sim de Ônibus, né, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, e vamos conversar também com a SOCICAN e com o secretário municipal responsável pelos terminais, para que nós façamos, né, uma programação. Nós estamos elaborando a programação de fiscalização e nessas visitas de fiscalização nós teremos também ações educativas. Então, nós esperamos que melhorar a qualidade do serviço nesses terminais para esses grupos vulneráveis.
O doutor citou que, devido a uma reclamação, a gente sabe que não é uma, mas são várias, né? Foi justamente isso que motivou, né, a atuação do MP para justamente iniciar essa fiscalização.
Com certeza. A nossa promotoria é a promotoria de tutela coletiva. Nós trabalhamos aqui para, né, a questão coletiva. E é claro que esse problema ele não se restringe a essa pessoa somente que reclamou. É porque muitas pessoas sofrem, né, no dia a dia, né, a violação dos seus direitos e não procuram. Esse resolveu procurar. E nós temos que realmente, nós sabemos, né, que realmente há uma deficiência, há um déficit muito grande de qualidade nesse serviço. Nós temos que atuar para que essa situação melhore.
E essa fiscalização será como na prática? A gente vai ter uma equipe do Ministério Público? Quem são os parceiros?
Nós estamos estruturando, né? Nós esperamos ter o apoio do NATEC, nosso grupo TEC. Nós esperamos ter ETFOR, Sim de Ônibus, né, o Conselho Municipal, tanto da pessoa idosa como da pessoa com deficiência. E esperamos produzir material informativo, tanto impresso como em mídias, né, também de rádio para rádio. Nós estamos vendo possíveis parcerias, porque é muito importante ter esse suporte de parcerias para que possamos fazer principalmente essa parte educativa, né. Nós sabemos que a senhora tem uma rádio que ela é escutada nos, né, nos terminais, produzir também peças, né, de educativas para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Né? E a ideia é essa, ter uma via de fiscalização, mas também ter uma via de educativa.
Doutor Alexandre, de que forma a população em atitude ela pode colaborar no combate a esse tipo de violação, né, desrespeito à prioridade da pessoa idosa e com deficiência?
Isso é um processo educativo, né? Eu acredito que todos nós devemos tomar essa consciência de que esses grupos eles realmente merecem, né, o nosso respeito. E as pessoas elas podem colaborar respeitando, né, aguardando a sua oportunidade de embarcar, né, permitindo que aquela pessoa idosa, aquela pessoa com deficiência, aquela gestante, aquela pessoa que tem um problema de, né, de locomoção possa acessar ou desembarcar prioritariamente, aguardando a sua vez. É claro que nesse contexto nós devemos considerar também que é preciso que o gestor compreenda que alguns terminais eles apresentam problemas estruturais bastante graves. Nós podemos citar o terminal da Parangaba e do Siqueira. Então, como eu apurei, nós apuramos nessa primeira audiência, que o terminal da Parangaba ele foi projetado para receber 20 linhas. E hoje ele recebe 40, Né? E nesses mais de década, você teve uma expansão muito grande ali naquele entorno da Paragaba. Né? Foi construído um shopping enorme de lado, né? Você tem vários comércios, então você tem um fluxo muito exponencial, houve um crescimento exponencial de fluxo de pessoas, e o terminal ele se tornou obsoleto. Então é preciso também haver um investimento do poder público para melhorar essas estruturas. Não sei se talvez mudando o local do terminal, né? Ou seja, é preciso que o gestor ele veja uma alternativa, porque hoje, né, ali você tem uma concentração muito grande de pessoas que leva essa situação de caos, principalmente os horários de pico, né, e que na verdade aquele terminal não atende mais essa demanda expressivo.
Doutor, fala um pouco sobre a estrutura ali do terminal da Parangaba, do Siqueira, enfim, dos demais terminais, mas em relação à frota, doutor Alexandre, o que é preciso observar?
A frota, né, o que foi dito é que a frota ela já teve uma vida útil de 4 anos e hoje está com mais de, salvo engano, 8. Então é preciso ver a própria sustentabilidade desse sistema. Né, porque o que me pareceu é que, na verdade, de hoje um sistema de ônibus, né, público de Fortaleza, ele atende aquelas pessoas que não podem pegar um Uber táxi, um Uber moto, né, e pegar uma carona, ter o próprio carro. Ou seja, na verdade, esse sistema está se tornando excepcional. Isso é muito ruim. Né? Na verdade, nós deveríamos ter um movimento inverso. O sistema público ele deveria ser a regra. Então, o que é que nós percebemos no trânsito? Quando a gente vem de manhã para o trabalho, deslocamento, você tem um número enorme de motocicleta. Você tem um número exponencial de carros na rua. Isso tem uma série de aspectos negativos. Né? Você tem a questão do trânsito, que se torna realmente inviável. Você tem a questão ambiental. Então, na verdade, o que nós precisamos fazer, e isso é o contexto desse procedimento, é pensar o sistema público de transporte de uma grande metrópole como é Fortaleza. Não é uma questão simples, é uma questão complexa. Estou pensando em pedir o apoio da Universidade Federal do Ceará através do seu departamento de trânsito. Né? Eu tenho um departamento, né, ligado à engenharia de trânsito. É preciso haver, né, um diálogo também com quem entende dessa questão macro de sistema de transporte, porque não é questão simples, são questões complexas. Né? Então, é preciso que o Ministério Público também tenha esse suporte. E estamos pensando em contactar a UFC para que nós tenhamos esse apoio.
Você que ouve a Rádio Universitária FM, neste momento nós estamos aqui no debate público conversando com o promotor de justiça com atuação na tutela coletiva da pessoa idosa, doutor Alexandre Alcântara. Doutor Alexandre, o doutor ressaltou aí a conversa, né, com a Universidade Federal do Ceará, e eu pergunto, como é que tem sido o diálogo, né, com o poder municipal em relação a essa realidade dos terminais, né, e do direito da pessoa idosa com deficiência?
Bem, esse foi uma primeira audiência, né, com os representantes da ETUFOR, né, e do Conselho Municipal. Eu espero que haja, né, um diálogo aberto, né, e franco, porque, na verdade, né, esse sistema ele tem que melhorar. Né, eu acho que é um interesse público aí do município de Fortaleza de que realmente haja uma melhora. Né, porque hoje eu vejo esse sistema com bastante problema, né? Assim, problemas, né? Eu acho que há uma questão que deve ser debatida no cenário público, essa questão do sistema público de transporte, por uma série de questões. Nós falamos tanto agora da questão das mudanças climáticas, mas tem tudo a ver com a mudança climática. Quando você tem o sistema público deficitário que joga milhões de carros e motocicletas no trânsito, você está impactando o meio ambiente. Então, são questões que são complexas, estão conectadas. Então, é preciso que o poder público tenha consciência disso.
Doutor Alexandre, além dessa visita, né, dessa fiscalização aos terminais de ônibus, quais são os outros desafios enfrentados, né, e que o doutor, sempre atuante nessa questão da defesa do direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, tem encontrado no dia a dia?
Eu diria que nós temos que realmente avançar muito para grupos vulneráveis em todas as políticas. Né? Nós temos uma cidade, será que nós temos uma cidade que é amigável para pessoas que, né, que tenham uma... Poderíamos começar com a questão habitacional, né? déficit habitacional na cidade como Fortaleza, né, que é enorme, o direito à moradia, né, nós não temos, por exemplo, uma moradia para idosos em situação de vulnerabilidade, que é uma questão reivindicada há mais de uma década. Aqui, se você prestar atenção, nós temos, né, nós temos aqui, realizamos a primeira audiência pública sobre a questão em 2013, né, há 11 anos atrás, né, ou seja, há um déficit para políticas públicas em todas as áreas, para pessoas idosas, para as pessoas com deficiência, né, a questão da acessibilidade é uma questão ainda desafiante para todo o poder público, né, para os espaços tanto públicos como privados mesmo. Então é preciso pensar, né, lazer, acessibilidade, assistência social, né, ou seja, todas essas áreas eu vejo ainda como o Brasil ele tem lá um déficit, né, para atender a essas minorias. Uma educação inclusiva de melhor qualidade, você falou das pessoas com deficiência, mas nós temos que melhorar muito a questão da inclusão das pessoas com deficiência, a questão do emprego, né? São questões que realmente ainda são bastante difíceis, né? De você ter a inclusão dessas pessoas nas políticas públicas.
Saindo um pouco dessa fiscalização nos terminais, mas ainda dentro do tema do direito da pessoa idosa, como é que tem sido o trabalho, né, em relação às ILPIs, né, um trabalho muito forte de atuação do doutor, da sua promotoria, que a gente tem acompanhado nesses últimos anos?
O desafio em relação às instituições de longa permanência para idosos, o desafio ele é o seguinte: você tem um crescimento exponencial por demanda nessa área, e as opções que você tem, elas são opções que vêm do mercado, não é? Ou seja, o desafio é buscar alternativas públicas, que é a questão que eu falei. O município de Fortaleza, infelizmente, nós não temos uma ILP pública e há um déficit enorme, né, nessa política municipal. O estado do Ceará, ele precisa, nós temos uma ILPI pública estadual, que é o Olavo Bilac. O estado do Ceará, ele precisa interiorizar esse serviço, né? A promessa de se abrir a ILPI na região do Cariri, mas só promessa, né? No governo passado, iniciou esse governo, nós não temos efetivamente resposta. Então o governo do estado, ele precisa também investir nessa área. E no setor privado, o grande desafio, meus amigos, é a questão da qualidade. Porque você tem instituições que são a mensalidade é bastante cara e você tem um padrão de qualidade. Mas você tem instituições, infelizmente, que a mensalidade ela é mais... Ela não chega, não é nem barato. É um salário, dois, às vezes, mas a qualidade é muito sofrível. E cuidar de pessoas idosas, principalmente pessoas idosas dependentes, não é um trabalho fácil. Então nós temos realizado um trabalho de fiscalização, esse trabalho ele é constante de fiscalização, temos ajuizados somente ações de interdição naquelas situações insustentáveis, temos realizado termos de ajustamento de conduta com instituições que muitas vezes não têm uma documentação, apresentam alguns problemas, mas estamos chamando essas instituições para o campo da legalidade, firmando o termo de ajustamento de conduta. E o desafio é esse, é como é que nós vamos dar conta dessa demanda, né? Principalmente sem termos instituições públicas. Lembrando que as instituições filantrópicas, elas estão com as suas capacidades esgotadas, né? Inclusive com problemas de financiamento, né? De sustentabilidade, e as empresariais, elas têm essa questão. Você tem instituições que têm uma qualidade, né, boa, mas o preço por esse serviço é alto. Então o desafio qual é? É a gente manter a qualidade desse serviço, né? E para isso nós precisamos aumentar a oferta de vagas públicas, né, de instituições públicas, e acompanhar o oferecimento desses serviços privados, e também oferecer apoio, suporte às instituições filantrópicas. Filantrópicas são aquelas instituições privadas, mas que não buscam o fim, o lucro como fim, né? São tradicionais, né, aqui no Ceará, em Fortaleza, no Brasil, mas que essas instituições precisam também de um melhor apoio do poder público.
Doutor Alexandre, o ano de 2023 foi marcado pela exposição Memórias de Permanência, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, resumindo esse momento, e 2024, como é que tá?
Esse projeto foi um projeto conjunto da primeira promotoria da pessoa idosa e com o Cal Cidadania. Ano passado, os últimos anos, eu estive foi uma experiência muito boa eu estar no Centro de Apoio da Cidadania. E esse projeto ele buscou exatamente, meus amigos, minhas amigas, mostrar as instituições de longa permanência para pessoas idosas como um lugar possível de cuidado, né, de acolhimento, né, de saúde, de bem-estar, e não aquela visão que nós temos no imaginário coletivo de que LPI, abrigo de idosos, é lugar de sofrimento, de maus-tratos, de abandono. Então, o objetivo primordial da exposição, que rodou, né, nós tivemos em todas as regiões do estado, tivemos duas vezes em Brasília, tivemos em São Paulo, né, ou seja, teve uma repercussão interestadual. O objetivo principal foi mostrar o que significa essas instituições e o que elas podem oferecer, né? E os outros dois objetivos foram induzir o poder público a investir nessa política, e o último objetivo também, mas não menos importante, foi aproximar os colegas promotores da temática, principalmente os colegas que atuam no interior do estado, né? Mostrar para os colegas que atuam no interior do estado que é importante que o Ministério Público atue também nessa área, aproximá-los das LPIs, aproximá-los dos gestores, para que nós tenhamos políticas públicas municipais para as pessoas idosas no estado do Ceará. E acredito que foi um projeto exitoso. Esse projeto foi apresentado à correção do Conselho Nacional do Ministério Público, foi elogiado. Eu acredito que foi realmente uma experiência bastante interessante. E eu tenho certeza que agora a doutora Camila Leitão está à frente do Cal Cidadania. Eu tenho certeza que ela desenvolverá outros projetos nessa mesma perspectiva.
Doutor Alexandre, após uma atuação do MPC e do MPF, né, a Justiça Federal confirmou a gratuidade e os descontos virtuais em passagens entre estados para idosos e pessoas com deficiência. Como é que foi esse trabalho, doutor Alexandre?
Pois nós percebemos que havia uma lacuna legal e que as pessoas idosas e pessoas com deficiência eram discriminadas por não ter acesso, né, a essas passagens e descontos virtualmente. Então nós instauramos o procedimento e o instruímos e chegamos à conclusão que por termos que acionar a NTT, que é a agência nacional que trata dessa questão, que teria que regulamentar, nós provocamos, né, o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal ajuizou uma ação e que, na verdade, veio, né, uma sentença favorável e que houve reputo bastante importante. Né, isso ficou muito patente, essa atuação conjunta do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, que houve, né, uma sentença exitosa e que tem uma repercussão geral, inclusive para todo o país. Então, é bastante gratificante ver que essa nossa atuação que se iniciou aqui teve, né, êxito na Justiça Federal.
Doutor Alexandre, chegando ao nosso tempo final de entrevista, quero agradecer demais a disponibilidade, a atenção do doutor para com o debate público, e aí fica esse minutinho final para o doutor fazer a mensagem, né, final para quem escuta o debate público sobre essa questão do respeito aos direitos e prioridades da pessoa idosa com deficiência.
Eu queria agradecer e registrar a importância da imprensa. Eu acho que a ideia desse programa do Ministério Público Estadual na Rádio Universitária é muito importante. Nós temos que ter esse canal realmente de comunicação. É preciso que as pessoas realmente procurem o Ministério Público, né? Seja aqui na nossa sede, na Maria Luiz Ferraz 120, ou através de e-mail, né, e de telefone, que você pode disponibilizar ao final dessa entrevista, para que o Ministério Público atue, né, de uma forma mais, até com mais legitimidade. É preciso que a população realmente nos procure, e nós estamos aqui com as portas abertas para atender a população e garantir os direitos fundamentais das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, como pessoas idosas, pessoas com deficiência.
Ok, doutor Alexandre, muito obrigado pela atenção, bom trabalho e até a próxima.
E é claro que a população, de uma maneira geral, ela pode contribuir, né, e, vamos dizer, tornar esse trabalho mais fácil do Ministério Público e dos órgãos de fiscalização, contribuindo, né, com respeito, né, às prioridades, né, respeitando o direito desses grupos vulneráveis. Eu diria de todos, né, pessoas idosas, pessoas com deficiências, né, as mulheres grávidas, né, as pessoas que estão com um problema de locomoção, têm dificuldade de locomoção. Ou seja, se nós fizermos isso, nós teremos um sistema público de transporte mais seguro, né, mais acessível e onde todas as pessoas sejam respeitadas. Então eu também faço essa provocação, né, a todas as pessoas. E lembrando também, né, que nós temos que investir no nosso futuro. Ou seja, se nós tivermos uma população educada, logo mais serei idoso, todos nós, né, teremos, né, a possibilidade de termos um ambiente, né, mais favorável quando formos pessoas idosas. Então eu faço essa reflexão que nós temos que realmente ter esse respeito. Um abraço, meus amigos.
Promotor de Justiça Alexandre Alcântara, muito obrigado pela participação aqui no Debate Público, sempre trazendo esses destaques, né, sobre a atuação do Ministério Público na defesa coletiva da pessoa idosa. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades. Você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos, DDD 85-99997-9431. DDD 85-99997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga @mpce_oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, _oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
Visite o memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
O memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
Faça sua visita de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde.
Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.
Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.